Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta quarta-feira, 4 de fevereiro. É o dia em que militantes do MPLA atacaram uma prisão em Luanda, marcando o início oficial da guerra pela independência de Angola. Foi em 1961. Hoje aqui em Washington, 9 graus centígrados. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos, onde na produção está a Doris Dodson e na assistência técnica o Glenn Von Collier. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais a esta hora. 25 mortos, 20 desaparecidos em desastre de aviação em Taiwan. Alastra-se o conflito na África Ocidental. Centenas de combatentes do Boko Haram entram nos Camarões, confrontando exércitos deste país e do Tchad. Nos primeiros 30 minutos, estamos dedicados à Angola. Vai recomeçar o julgamento dos alegados assassinos de Isaías Kassoul e Alves Camulingue. O general que não compareceu para testemunhar falou à Voz da América.
Eu não recebi notificação nenhuma. Até a altura que eu saí da Angola, não recebi notificação nenhuma.
Não, porque depois foram dizendo que por causa do seu chefe, o general Zé Maria, não foi responder.
Isso é mentira.
Vamos falar da vasta rede que se desenha em redor dos assassinatos. Há mais do que apenas aqueles que alegadamente puxaram o gatilho.
Os autores morais não podem, de maneira nenhuma, ficarem impunes. Aqueles que mandaram assassinar o Kassoul e Camulingue sejam punidos.
Vamos também falar da crise económica. O governo reúne na sexta-feira. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já as notícias, hoje com a Mayra de La Saleta.
Em Taiwan, as equipas de socorro usaram um guindaste para levantar parte dos destroços de um aparelho de passageiros que se despenhou ao largo de Taipei, causando a morte a pelo menos 25 pessoas e estando uma vintena de outros dados como desaparecidos. O aparelho da Transésia caiu no rio depois de fazer uma volta brusca, acabando por tocar num viaduto 10 minutos após ter descolado para um voo com destino à ilha de Kinem, a poucos quilómetros da costa da República Popular da China. Desconhecem-se as causas do desastre e as caixas negras do avião já foram localizadas e enviadas para os responsáveis da administração da aviação civil.
Centenas de combatentes do Boko Haram atravessaram hoje a fronteira com os Camarões, confrontando-se com soldados dos Camarões e tchadianos que foram enviados para a região para lutar contra os militantes nigerianos. Testemunhas oculares disseram que os rebeldes entraram na localidade de Fotokol, na fronteira entre os Camarões e a Nigéria, atacando posições militares tchadianas. O Tchad afirmou que repeliu ontem ataques do Boko Haram em Fotokol, perseguindo os rebeldes até Gambaru, na Nigéria. Acrescentou que mais de 200 militantes e 9 soldados tchadianos morreram nos confrontos, mas esses números não foram confirmados de fonte independente.
O governo da Somália anunciou que um ataque de um avião não tripulado americano matou no sábado o destacado dirigente da organização Al-Shabaab, Yusuf Deg. Acrescentou que Deg morreu juntamente com outros comandantes da Al-Shabaab num ataque na cidade de Insor, no sul do país. De acordo com o governo somali, Deg, que era chefe das operações exteriores da Al-Shabaab, foi responsável pelo planeamento de ataques dentro e fora do país.
A Jordânia executou hoje 2 jihadistas iraquianos reivindicados pelo Estado Islâmico em retaliação à execução de um piloto jordaniano alegadamente queimado vivo pelo grupo extremista. Foram executados Sajida al-Rishawa, condenada à morte pela sua participação em ataques terroristas em 2005 em Amman, e Ziad Karbouli, um responsável da Al-Qaeda. A decisão de executar a iraquiana foi anunciada depois do grupo Estado Islâmico ter divulgado um vídeo em que afirma ter queimado vivo o piloto jordaniano que tinha sido capturado em dezembro.
6 pessoas morreram, entre eles a condutora, cerca de uma dezena de outras ficaram feridas num acidente entre um comboio e um carro que estava estacionado sobre os trilhos num cruzamento ferroviário nos arredores de Nova Iorque. O acidente aconteceu ontem à noite na cidade de Valhalla, nos arredores de Nova Iorque, no momento em que o comboio tinha 650 passageiros que regressavam do trabalho em Nova Iorque. A condutora do carro tinha estacionado o veículo nos trilhos para verificar algo que batera no teto quando foi atingida pelo comboio.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Nós hoje vamos começar por abordar o julgamento dos alegados implicados nos assassinatos de Alves Camulinga e Isaías Cassul, dois ativistas que planeavam uma manifestação de antigos militares quando foram raptados e mortos. O julgamento arrasta-se há muitos meses com várias interrupções. As revelações feitas até agora em tribunal indicam o envolvimento de uma vasta rede de destacados oficiais que, se não implicados diretamente no assassinato, teriam dado ordens para o rapto ou prisão dos ativistas. Um deles não tem comparecido em tribunal. Trata-se do general Filomeno dos Santos, conhecido como general Filó. Começamos com o Koko Mokuta, que nos explica a situação e que conseguiu falar com o general.
Antes de ser suspenso o julgamento do caso Cassul e Camulinga em dezembro do ano passado, a polêmica em redor do mesmo prendia-se com a não comparência de um oficial superior dos serviços de inteligência militares naquele tribunal, que fora citado por um dos réus como mandante do homicídio. O oficial Flomenos Pérez, dos serviços secretos, afirma que nunca foi notificado pelo Tribunal Provincial de Luanda.
A Voz da América procurou contactar o referido general, que disse à nossa reportagem não ter recebido qualquer notificação do Tribunal Provincial de Luanda até ter se deslocado para o exterior do país, onde, segundo disse a nossa reportagem, se encontrar por motivos de saúde.
Sim, eu não estou em Angola.
Eu queria saber se foi notificado para responder em tribunal no caso Cassul e Camulinga.
Eu não recebi notificação nenhuma. Até a altura que eu saí de Angola, não recebi notificação nenhuma.
Não, porque depois foram dizendo que por causa do seu chefe, o general Zé Maria, não foi responder.
Isso é mentira. Eu não recebi notificação nenhuma.
O caso continua longe do fim. Uma fonte bem informada contou à Voz da América que o tenente-general Flomeno Pérez, chefe da direção principal do Serviço de Contra-Inteligência Militar e descrito como o mais fiel assistente do chefe dos serviços de inteligência militar, general António José Maria, teria participado de uma reunião sob orientação do ministro do Estado e chefe da Casa de Segurança do presidente da República, general Manuel Vieira Dias Coplipa, realizada na Casa de Segurança um dia antes das mortes dos dois ativistas Camulinga e Cassuli. Ainda segundo a mesma fonte, a referida reunião, no qual participavam também os ex-responsáveis da polícia e do CINSE de Luanda, comissário Dias do Nascimento e António Manuel Gamboa Vieira Lopes, teria como objetivo dar orientações para a detenção dos mentores da programada manifestação que aqueles ativistas estariam a organizar.
Segundo o presidente das Mãos Livres, advogado Salvador Freios, na devida altura, o tribunal terá mecanismos para pressionar o tenente-general Flomeno Pérez a comparecer no tribunal.
A informação que nós temos é que, quando é notificado o general Filó, evidentemente não encontra respaldo necessário para aparecer no próprio tribunal, porque o seu superior hierárquico não permite. Ele é oficial-general das Forças Armadas, há requisitos para que ele possa comparecer no tribunal e, evidentemente, quando isso não acontece, o tribunal tem mecanismo próprio para fazer chegar junto ao tribunal e para ser ouvido caso haja necessidade. O general Filó não tem comparecido, duas ou mais vezes o tribunal não notificou. E, evidentemente, não só o Filó, o general Filó, como também as próprias Forças Armadas não têm dado anuência para que este possa comparecer no tribunal e para ajudar o tribunal a encontrar a verdade material.
Um terceiro oficial superior implicado na morte de Camulinga e Cassul foi nomeado recentemente ao cargo de comandante provincial do Moxico e delegado do Ministério do Interior. Trata-se do comissário Dias do Nascimento Fernando Costa, que era, na data do assassinato, o comandante em exercício da Polícia Nacional de Luanda, da capital angolana. Para a Voz da América, Koko Mokuta.
Obrigado, Koko Mokuta. O Manuel José foi buscar, entretanto, reação ao recomeço do julgamento e à rede que as audiências em tribunal revelaram existir no planeamento do rapto, senão mesmo do assassinato. E a reação é unânime. Não basta levar à cadeia aqueles que buscaram, que puxaram o gatilho.
Um dos advogados dos familiares das vítimas, David Mendes, disse à Voz da América: o que mais desejam é que os mandantes dos assassinatos sejam chamados e punidos pelo tribunal.
Os autores morais não podem, de maneira nenhuma, ficarem impunes. Aqueles que mandaram assassinar o Kasul e Kamuling sejam punidos.
O mesmo sentimento de justiça é manifestado pelos familiares das vítimas. Horácio Esul, o mais velho da família de Alves Kamuling, quer ver tantos executores como os mandantes na cadeia.
Cada um responde pelos seus atos. Eles realmente, como mataram mesmo, têm que cumprir o tempo determinado até quando eles chegarem à vez deles poderem sair nas cadeias. Têm de ser mesmo julgado e condenado.
Mas o que mais aflige os familiares de Kasul e Kamuling é não poderem enterrar os seus entes queridos.
Pelo menos, então, o que nos deia só mesmo as restas, porque o óbito é enterrar a pessoa. Quando não se enterra, aquilo não é óbito.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos abordar a crise financeira devido à queda do preço do petróleo. As reduções orçamentais em Angola vão ser discutidas no final desta semana. Em Malanje, um destacado membro do governo deu pormenores e apelou a uma diversificação da economia. Isaías Soares.
O Conselho de Ministros reúne-se esta semana em Luanda para revisar o Orçamento Geral do Estado referente ao presente ano econômico, com base aos novos preços do barril de petróleo no mercado internacional. O ministro da Administração do Território, Bornito de Sousa Baltazar Diogo, referiu hoje, durante a cerimónia das comemorações do 54º aniversário do início da Luta Armada de Libertação Nacional, o 4 de fevereiro, no município de Kiwabanzós, província de Malanje.
Na próxima sexta-feira, O Conselho de Ministros vai apreciar, dentre vários aspectos, a revisão do Orçamento Geral do Estado, porque o orçamento que foi apresentado ano passado foi aprovado com base na ideia de que o preço do petróleo estaria mais ou menos a 81 dólares o barril do petróleo. Mas o que acontece hoje é que o preço baixou quase para metade, baixou para 40 e tal, 50 dólares o preço do barril do petróleo.
A diversificação das fontes de receitas para a economia nacional é a nova premissa do executivo angolano, referiu o governante ao reconhecer as potencialidades dos solos, dos cursos de água e da própria natureza que, bem exploradas, contribuem para satisfazer as necessidades da sua população.
Devemos aproveitar todos esses recursos e não depender apenas do dinheiro do preço do petróleo. Em vez de estarmos a importar muitos dos produtos, em alguns casos temos que começar a produzir para comermos ou para utilizarmos dentro do país e também produzir outros produtos para exportar. Nós gastamos muito dinheiro com arroz, para comprar arroz lá fora. Precisamos de dinheiro, divisas. Onde é que sai esse dinheiro? Saía no petróleo. Agora que o petróleo baixou, onde é que sai o dinheiro para comprarmos arroz lá fora? Torna-se difícil. O arroz nós podemos produzir aqui no nosso país. Mesmo aqui no Songo podemos produzir arroz. Temos muitas localidades em Angola, no Moxico, no Uíge, no Kwanza Sul, temos muitas localidades em que podemos produzir arroz.
Ministro da Administração do Território, Bornito de Sousa, hoje no município de Kiwabanzós, a 95 quilômetros a norte de Malanje, onde foi inaugurado o Hospital Municipal Local, com uma capacidade de 92 camas e a Estação de Desenvolvimento Agrário. Isaías Soares, Malanje, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Espera-se que nessa reunião de sexta-feira o governo redefina prioridades e emprego. Poderá estar o financiamento anteriormente previsto para o programa de investimento público. No orçamento anteriormente aprovado, estava prevista uma verba de cerca de 10.500 milhões de dólares para obras como reconstrução de infraestruturas, o que era um aumento de 22,1% em relação a 2014. Isso, claro está, já não vai acontecer. A companhia petrolífera angolana Sonangol adotou, entretanto, um pacote de medidas de austeridade que incluem a revisão de todos os contratos da empresa, pagando apenas metade do valor atual. Em Angola, entretanto, torna-se cada vez mais difícil obter divisas. Notícias chegadas à nossa redação indicam que o envio de dinheiro para o estrangeiro, através de empresas especializadas como a MoneyGram ou a Western Union, está praticamente impossibilitado devido à falta de divisas. Formam-se filas muito cedo em frente a essas companhias em Luanda. O valor do dólar no mercado informal tem estado claramente a aumentar substancialmente. Em Lisboa, entretanto, Nuno Amado, presidente do Banco Comercial Português, que controla o Banco Milênio de Angola, disse que Angola vai passar por um ano muito duro, mas manifestou otimismo quanto ao futuro.
Estou preocupado por causa do efeito do petróleo. Obviamente que há um nível de acompanhamento e de preocupação que é maior do que existia anteriormente, é normal. É um ciclo de ajuste que está a iniciar. Este ano vai ser um ano mais difícil. Mas nestes ajustes, como também aconteceu em Portugal, era bom que a economia saísse mais sólida, mais forte e mais sustentável. E eu não conheço ainda as medidas em detalhe que têm saído e que vão continuar a sair, quer ao nível monetário, quer ao nível orçamental, monetário e financeiro, quer ao nível orçamental em Angola, mas seguramente que vão ocorrer para adequar a economia a uma nova realidade, pelo menos durante alguns trimestres. Mas eu não tenho a mais pequena dúvida que vamos passar em 2015 um período mais difícil, claramente mais difícil, com mais restrições. O que eu espero é que saia uma economia interna e não uma economia de petróleo mais forte, e eu estou convencido que é o que vai acontecer. Eu estou convencido que no fim deste período de ajuste as notícias não vão ser negativas, mas antes vão ser positivas. No entanto, como qualquer período de ajuste, vai ser duro, não tenho a mais pequena dúvida sobre isso.
Era Nuno Amado, o presidente do Banco Comercial Português, o BCP, que controla o Milênio Angola. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de emissão de hora e meia. Primeira meia hora essencialmente dedicada à Angola. E estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 13630, 15720. E os ouvintes, não se esqueçam, podem ir à internet para ver as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Hoje em Angola assinala-se o início oficial da luta de libertação nacional. Um dos grandes problemas que Angola vive a nível social é a questão dos veteranos dessa luta. Em Malanje, o líder local da UNITA disse que alguns desses veteranos viram as suas terras confiscadas. Isaías Soares.
O secretário provincial da UNITA, Januário Alfredo Moçambo, disse que muitos nacionalistas angolanos que se forjaram para a libertação nacional continuam esquecidos.
Há muita gente, não só órfão, mas também os próprios protagonistas. Hoje estão aí desgraçados, não têm nada, não têm perspectiva de vida. E muitas delas ficaram com suas terras espoliadas porque inventou-se leis de que a terra é do Estado. Esse Estado que surgiu fruto da luta que os filhos dessa mesma pátria empreenderam para depois quem atinge o poder, devido a recebê-los espoliado. Hoje por hoje isso constrange muita gente.
Secretário da UNITA em Malanje, refletindo sobre os efeitos do 4 de fevereiro na vida de vários nacionalistas e sobreviventes da revolta popular ao nível da cidade de Malanje, no âmbito das comemorações do início da luta armada da libertação nacional, 12 viaturas ligeiras adaptadas foram entregues a antigos combatentes e veteranos da pátria, duas clínicas móveis à direção provincial
Provincial de Saúde e inaugurada a primeira fase da programação da Delegação da Televisão Pública de Angola em Malanje, que inicia hoje a transmitir noticiários locais de 30 minutos. Isaías Traz Malanje para a Voz da América. Bem-vindo à la cantina, bem-vindo.
Esportiva, vamos para a Guiné Equatorial, onde hoje, dentro de pouco tempo, entram em campo as seleções da República Democrática do Congo e da Costa do Marfim. Primeira meia-final da Taça das Nações Africanas 2015, CAN 2015. Costa do Marfim, grande favorita, com jogadores como Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho e outros. Mas o treinador da República Democrática do Congo, Florent Ibenge, diz que não se sente intimidado por esses nomes.
No, there won't be any problems when we face the Ivory Coast, and there certainly won't be any kind of inferiority complex. We will enter the pitch on match day with the firm desire to secure a victory.
Florent Ibenge a falar na conferência de imprensa. O que ouvíamos era, claro, estar a voz do tradutor inglês, mas Ibenge diz que não prevê problemas face à Costa do Marfim. E a sua equipa não tem complexos de inferioridade. Vamos entrar com a vontade de ganhar. Ora bem, quem fala assim não é gago. O treinador da Costa do Marfim, Hervé Renard, mostrou-se confiante com as suas opções de ataque e de marcar golos, fazendo notar que tem um excelente banco, é verdade. Mas no passado, claro está, a Costa do Marfim tem sido favorita e tem falhado. Mas Renard, a raposa, diz que o passado pode ser uma boa lição.
It's not the same squad, it's not the same players, the story is completely different.
Não é a mesma equipa, não são os mesmos jogadores, é uma história totalmente diferente, disse Renard.
These players, they have a lot of, some of them, they have a lot of experience, sometimes bad experience, but in life, you can use the bad memory to...
Estes jogadores têm muita experiência, alguns deles má experiência, mas na vida, quando se consegue transformar uma má experiência, pode-se usar essa má experiência para melhorar e um dia consegue-se alcançar sucesso. Espero que tenha chegado à altura disso.
I hope this time is coming.
Hervé Renard, treinador da Costa do Marfim. A Costa do Marfim, recorde-se, eliminou um dos favoritos, a Argélia, nos quartos de final. A Argélia anunciou que o treinador francês, Christian Gourcuff, permanece no cargo. Mas a grande notícia, contudo, é a decisão da Confederação Africana de Futebol de suspender o árbitro do controverso Guiné-Equatorial-Tunísia, Rakhindra Prasad Sechourne. Apanhou 6 meses de suspensão. Sechourne deu um penalti inexistente à Guiné-Equatorial no último minuto do jogo, forçando a um prolongamento em que a Guiné-Equatorial venceu. Tunísia foi multada em $50 mil pelo comportamento dos seus jogadores após o jogo. Não estavam contentes, claro está. E vai ter que pagar os estragos causados pelos seus adeptos ao estádio. Também não estavam contentes. Tunísia tem que pedir desculpas formais ou então justificar porque é que disse que houve uma conspiração para colocar a Guiné-Equatorial nas meias finais. Guiné-Equatorial joga amanhã com o Ghana. Continuamos com o futebol. Na Alemanha, Bayern München, Bayern de Munique, sumou ontem segundo jogo sem vencer no campeonato após o regresso das férias grandes de inverno. Empatou em casa com o Schalke a uma bola. Mantém 8 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg, que tinha derrotado o Bayern no fim de semana por 4-1. Wolfsburg ontem não soube aproveitar o deslize do Bayern, empatou com o Eintracht Frankfurt. Em Espanha, Real Madrid pode hoje aumentar a sua vantagem no topo. Tem 1 ponto de vantagem sobre o Barça, tem menos um jogo. Esse jogo em atraso contra o Sevilha, em quarto lugar, é hoje. Basquetebol americano, NBA. Vamos aos resultados de ontem. Filadélfia, 105, Denver, 98. Pistons, 108, Miami, 91. Sacramento Kings jogou em casa e perdeu com o Golden State, 121-96. O Nova York também jogou em casa, também perdeu com o Boston, 108-97. O Portland Trail Blazers jogou em casa e ganhou aflitivamente ao Utah Jazz, 103-102.
Olá, 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 olá.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E agora vamos para Moçambique, onde se aventa a possibilidade de um encontro entre o líder do maior partido da oposição, Afonso Dhlakama, e o recém-empossado presidente, Filipe Nyusi. Dhlakama insiste em que o governo deve ceder às suas reivindicações de uma autoridade autónoma para o centro e norte do país. No Maputo está o Ramos Miguel.
Reina uma enorme expectativa em torno de um eventual encontro entre o presidente moçambicano e o líder da RENAM, sociólogo moçambicano João Colasso.
Qualquer conversação, ou seja, na base de negociação ou de um diálogo, tem havido como expectativa entre os moçambicanos que haja sempre um resultado palpável, ou seja, que essas conversações, o diálogo ou essas negociações tenham alguma consequência. E essas consequências, na verdade, devem sempre estar em função das expectativas dos cidadãos moçambicanos, ou seja, em função do espírito geral da nação. O que é que, na verdade, nós esperamos como moçambicanos? Que se chegue a bom porto, que haja capacidade suficiente dos dois se entenderem, de modo a que possamos preservar tudo que conseguimos nos últimos 20 anos como resultado de estabilidade política do país, de algum modo social.
Entretanto, para Carlton Cadeado, especialista em conflitos e relações internacionais no Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, é necessário resolver a questão dos homens armados da RENAM.
Os homens armados da RENAM têm uma preocupação e essa preocupação foi alegadamente satisfeita com esta promessa do Fundo da Paz, mas não deixa de ser ainda uma preocupação, principalmente porque nós sabemos que há alguns homens que estão sob o controle, mas têm muita probabilidade de cair fora do controle do próprio líder da RENAM.
Peça de exclusão.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre a situação política em Moçambique e particularmente sobre a possibilidade desse encontro entre Afonso Dhlakama e o presidente Filipe Nyusi. Os ouvintes estão sintonizados com a Voz da América. Estamos a aproximar do fim desta primeira meia hora de emissão. Ao microfone tem estado convosco João Santa Rita. Na segunda meia hora vai estar aqui o Eduardo Ferro. Claro está, vamos ter essas reportagens essa reportagem de Moçambique. Vamos também abordar a situação no norte de Moçambique, onde se tem registado uma falta de eletricidade, e vamos também falar de uma amnistia no Brasil. Isto na nossa segunda meia hora, quando faltam 2 minutos e meio. Vamos ficar com a música de Lord Royals. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 4 de fevereiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Taiwan, avião de Espanha se na descolagem, matando pelo menos 25 pessoas. Combatentes do Boko Haram atravessam a fronteira com os camarões. Na Somália, ataque de avião não tripulado americano mata destacado dirigente do Al-Shabaab. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Glenn Van Calius e na produção o Elvin Senga.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, vários analistas acham que é necessário que o presidente Filipe Nyusi encontre uma solução que faça com que o líder da RENAMO, Afonso de Acama, se sinta com maior prestígio e com um forte poder económico e político para se poder ultrapassar a presente tensão política no país. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Filipe Nyusi disse terça-feira em Maputo estar disponível para se encontrar com o líder da RENAMO, mas muitas pessoas perguntam para discutir o quê. O historiador António Munhovo diz ser da opinião de que Afonso de Acama sente a falta de prestígio e a falta de poder político e até económico, tendo em conta o papel que teve na luta pela democratização da sociedade moçambicana. Quem decide é o presidente Nyusi e ele tem que pensar nisso, já que ao nível do governo não vejo qualquer possibilidade para Afonso de Acama, disse Munhovo. Entre os moçambicanos, reina uma enorme expectativa em torno de um eventual encontro entre o presidente moçambicano e o líder da RENAMO.
Qualquer conversação, ou seja, na base de negociação ou de um diálogo, tem havido como expectativa entre os moçambicanos que haja sempre um resultado palpável, ou seja, que essas conversações, o diálogo ou essas negociações tenham alguma consequência. E essas consequências, na verdade, devem sempre estar em função das expectativas dos cidadãos moçambicanos, ou seja, em função do espírito geral da nação. O que é que, na verdade, nós esperamos como moçambicanos? Que se chegue a bom porto, que haja capacidade suficiente dos dois se entenderem, de modo a que possamos preservar tudo que conseguimos nos últimos 20 anos como resultado de estabilidade política do país e, de algum modo, social.
Sociólogo moçambicano João Colasso. Entretanto, para Carton Cadeado, especialista em conflitos e relações internacionais no Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, é necessário resolver a questão dos homens armados da RENAMO.
Os homens armados da RENAMO têm uma preocupação e essa preocupação foi alegadamente satisfeita com esta promessa do Fundo da Paz, mas não deixa de ser ainda uma preocupação, principalmente porque nós sabemos que há alguns homens que estão sob o controle, mas têm muita probabilidade de cair fora do controle do próprio líder da RENAM.
O acadêmico Ismael Moussa diz que, para além disso, é urgente uma solução que passe por uma política de inclusão na distribuição dos rendimentos provenientes dos recursos naturais.
Se nós repararmos, os países que melhor conseguiram gerir os seus recursos energéticos, particularmente, caso concreto de petróleo e gás, que normalmente atrai tanto conflitos como, tanto pode ser uma bênção como pode ser uma maldição, mas os países melhor sucedidos foram aqueles que conseguiram ter uma melhor inclusão interna, particularmente na distribuição dos dividendos desses recursos.
O bispo auxiliar de Maputo, João Carlos Nunes, diz que as exigências de Afonso de Cama são para uma sociedade mais justa e devem ser tidas em conta.
É importante que envolvamos todos os moçambicanos. O processo de vivência, de partilha dos espaços comuns, de convívio entre os moçambicanos ainda não está muito consolidado, tem de facto lacunas. É por isso que, de certa maneira, a própria RENAMO sentiu essa espécie de exclusão.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E continuamos em Moçambique. A insuficiência do pessoal médico para responder, sobretudo, às doenças diarreicas que aumentam diariamente através de todo o país, em particular na província de Nampula, impõe ao governo moçambicano, dizem muitos analistas, o desafio de apostar seriamente na formação de recursos humanos na área da saúde. A Diana Suade.
Em Nampula, o número de doentes internados no Centro de Tratamento de Doenças Diarreicas aumentou de 500 para 649, o que não deve ser estranho à visita a Nampula do vice-ministro de Saúde, Mouzinho Saidi. O governante, acompanhado de uma brigada da Organização Mundial da Saúde, avaliou de perto a situação da eclosão de diarreias e cólera. Mouzinho Saidi afirmou que, apesar da província estar preparada em equipamentos e medicamentos, a situação é crítica. Disse também que se receia que a epidemia se alastre devido às deficiências higiênico-sanitárias e de abastecimento da água potável. Desde que se começaram a registrar casos de doenças diarreicas em janeiro último, verificaram-se 3 mortes, sendo uma dentro da própria unidade sanitária e 2 na comunidade.
Estas situações de emergência, situação da cólera, impõem uma sobrecarga no pessoal. Então, o problema dos recursos humanos, o problema de número de médicos, número de enfermeiros é crucial. Nós precisamos de continuar a garantir que haja pessoal em quantidade e qualidade suficiente para responder às necessidades de saúde. E, de um modo geral, em todo o país, nós temos a ocorrência de casos de doenças diarreicas em algumas províncias e em alguns distritos, mesmo na província de Nampula, registram-se casos de cólera. Então é de esperar um aumento. E o número de doenças diarreicas é bastante elevado, portanto, nesta altura do ano, por causa do problema da água, com a escorcação das águas, as águas entram nas latrinas, arrastam os dejetos, o consumo de água impróprio é elevado por causa destas condições todas, mas também devido aos problemas de saneamento do meio.
No outro desenvolvimento, o vice-ministro Mouzinho Saidi apelou à população para que observe as medidas de higiene necessárias por forma a evitar mais perdas de vidas humanas por diarreia e cólera. Importa referir que a população, incluindo os doentes internados na unidade hospitalar, continuam a esperar o aparecimento da energia elétrica. A falta de energia tem afetado toda a população em geral e a unidade sanitária em particular. A reposição do abastecimento energético tinha sido prometido para ontem, esperando-se agora que o seja no final da semana. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalém. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A indiferença do Brasil com o grande número de mortes de jovens negros levou a Amnistia Internacional a lançar uma campanha para chamar a atenção da sociedade e exigir políticas públicas que possam inverter essa realidade preocupante. Maria Cláudia Santos, com mais pormenores.
Todos os anos, mais de 30 mil homens negros, com idades entre 15 e 29 anos, são assassinados no Brasil. Com a campanha Jovem Negro Vivo, a Anistia Internacional quer que os brasileiros e autoridades deixem de fechar os olhos para o número alarmante de mortes de afrodescendentes no país. Alexandre Cinconello, assessor de direitos humanos da Anistia Internacional no Brasil, afirma que o brasileiro é indiferente a essas mortes porque as vítimas são negros pobres.
Então há uma grande indiferença em razão de quem está morrendo. E também pelo número, né, que esse número vem crescendo a cada ano, isso vem provocando uma indiferença, uma certa naturalização da sociedade com relação a essas mortes.
Alexandre lembra que o pano de fundo para toda essa indiferença com os assassinatos de afrodescendentes é o racismo brasileiro, manifestado em várias facetas.
Se a gente pega todos os indicadores sociais entre população negra e branca, acesso à saúde, acesso à educação, no mercado de trabalho, a gente vê essa desigualdade racial acontecendo. E no caso, né, da violência, você tem, por exemplo, abordagens policiais que são mais severas e agressivas e violentas com relação a jovens e jovens negros, até a faceta do racismo, que é a indiferença. Ou seja, não me interessa, isso não me importa, esses jovens estão, o destino deles não é entrar numa universidade, não é você ter uma vida estruturada, o destino deles pode ser a morte. Então é uma indiferença que faz com que essa situação permaneça ou, na verdade, vem se agravando nos últimos anos.
O representante da Anistia lembra que a guerra às drogas também acabou virando uma guerra às juventudes das periferias das grandes cidades do Brasil.
E isso faz com que operações policiais ou mesmo toda a política de segurança seja focada nessa guerra que, em geral, acaba deixando as pessoas que vivem em territórios onde você tem o tráfico de drogas, uma posição muito vulnerável. Você não tem uma proteção efetiva às pessoas que vivem nesses locais.
O apoio à campanha da Anistia Internacional, que chama a atenção para as mortes de negros jovens no Brasil, pode ser feito pela internet. Os organizadores da iniciativa planejam entregar um manifesto ao governo brasileiro nos próximos meses.
Tem uma petição online que a gente está sugerindo que as pessoas entrem na página da Anistia, conheçam os materiais da campanha e assinem. Esse manifesto é a gente dizendo basta de homicídios, chega de homicídios no país, queremos ver os jovens vivos. Está pedindo para as autoridades desenvolver políticas de redução de homicídios.
Repórter Maria Cláudia Santos.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. A administração Obama defendeu a recente abertura diplomática americana a Cuba perante os legisladores dos Estados Unidos, que estão, entretanto, profundamente divididos em relação ao assunto. Não é ainda claro se a nova formação do Congresso, dominada por republicanos, irá apoiar ou refriar a iniciativa do presidente de normalizar as relações com Havana. Leonardo Finkler, com mais pormenores.
O Congresso dos Estados Unidos tem estado agitado quando o assunto é Cuba, desde o anúncio do presidente Obama em dezembro, que oficializou a retomada de relações diplomáticas entre Washington e Havana, com intercâmbios entre delegações de dois lados. A Secretaria de Estado Adjunta para Relações com o Hemisfério Ocidental, Roberta Jacobson, garantiu, no entanto, que não há nenhuma decisão ainda de normalização plena das relações.
We've only just begun the official talks on normalizing relations.
Agora é que começamos as conversas oficiais sobre a normalização das relações, o que levará um tempo consideravelmente maior do que o primeiro passo de restabelecer as relações.
Os legisladores debatem intensamente a validade desse restabelecimento de relações. O senador cubano-americano Robert Menendez, um democrata, duvida que a diplomacia e o comércio levarão alguma mudança para a ilha.
I don't want to relive 50 years of engagement with China.
Eu não quero reviver 50 anos de compromissos com a China que trouxeram abortos forçados, trabalhos em campos de prisioneiros, limpeza étnica no Tibete, o exílio de Dalai Lama. Se é isso que nós esperamos para o povo de Cuba, hoje é um dia triste.
Em contraste, o senador democrata Tim Kaine afirmou que restaurar os laços com Havana não confere um selo de aprovação dos Estados Unidos ao governo cubano. A também democrata Barbara Boxer concorda.
Nós sabemos que essa política não vai mudar Cuba do dia para a noite, mas nós passamos as últimas 5 décadas seguindo uma política que não funcionou.
Por sua vez, o secretário de Estado Adjunto para os Direitos Humanos, Tomás Malinowski, assegurou aos senadores de que os representantes do governo americano que negociam com o governo de Castro sabem das realidades de Cuba.
Nós não temos ilusões sobre a vontade da liderança atual de deixar as coisas ficarem exatamente como estão.
O fim do embargo comercial americano a Cuba está longe de acontecer, porque depende do Congresso, que é controlado pelos republicanos que são contra a política do presidente Barack Obama de retomar as relações com Havana. A preocupação mais imediata é, no entanto, saber se o Congresso irá aprovar os fundos para instalar uma embaixada em Havana agora ou se apenas quando as relações forem normalizadas.
Durante a sua recente visita à Índia, o presidente americano, juntamente com os dirigentes indianos, comprometeram-se em trabalhar mais de perto para promover a estabilidade e a paz nas regiões da Ásia-Pacífico e do Oceano Índico. No entanto, apesar do alinhamento de Nova Delhi com Washington para conter a crescente influência chinesa, o governo indiano está paralelamente a tentar melhorar as relações com o seu vizinho asiático. Esta semana, o ministro indiano dos Negócios Estrangeiros, Sushma Swaraj, visitou Pequim e os dois lados expressaram o seu otimismo acerca do relacionamento bilateral. Pequim apoia a pretensão da Índia de obter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, assim como uma proposta de resolução indiana para punir os países que deem abrigo e financiem o terrorismo, considerada uma medida tendo essencialmente em mente o Paquistão. A visita foi encarada como um esforço para contrabalançar aquela que é considerada como uma nova aliança com os Estados Unidos para contrariar a dominância chinesa na região. Durante a recente visita do presidente Barack Obama a Nova Delhi, o líder americano e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi declararam o início de uma nova era de confiança mútua. Numa declaração de estratégia, as duas partes comprometeram-se em manter a liberdade de navegação e a segurança marítima e manter também a segurança aérea nas regiões da Ásia-Pacífico e do Oceano Índico. Foi uma decisão significativa para a Índia e o antigo embaixador indiano em Washington, Lalit Mansinga, afirmou que com a mesma, Nova Delhi abandonou a sua política de não alinhamento.
China is not directly mentioned, but there is a perception amongst
a China, disse Mansinga, não foi mencionada diretamente, mas existe a percepção entre diplomatas e estrategas de que a longo prazo a China constitui uma ameaça. Assistimos, portanto, a uma maior convergência entre Modi e o presidente Obama. Os Estados Unidos tornaram-se assim, não apenas num parceiro estratégico, mas no principal parceiro estratégico da Índia. Palavras do antigo embaixador indiano em Washington, Lalit Mansinga. Apesar das relações económicas entre a China e a Índia estarem a ir de vento em popa, a suspeição entre os dois lados vem de há longa data e não está esquecida a breve guerra de 1962. Ocasionalmente assistem-se tensões entre os dois lados, sobretudo por causa da disputada fronteira comum nos Himalaias e que esteve em pano de fundo durante a visita do presidente chinês à Índia e durante a qual Nova Delhi acusou Pequim de infiltrar tropas no seu território. A Índia está também preocupada com a crescente presença chinesa no Oceano Índico e a presença de dois submarinos chineses no Sri Lanka no ano passado só veio exacerbar ainda mais essas preocupações. Apesar de tudo, as relações económicas bilaterais continuam boas e deverão ser o destaque da visita que o primeiro-ministro indiano deverá fazer a Pequim em maio próximo. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O exército do Chad envolveu-se ontem em intensos confrontos com militantes do Boko Haram ao longo da fronteira entre a Nigéria e os Camarões. O governo do Chad afirmou que mais de 200 combatentes do Boko Haram foram mortos nos combates. Esta ação parece indicar uma ofensiva regional contra o grupo Boko Haram, depois de, na semana passada, a cimeira dos chefes de Estado e de Governo da União Africana ter aprovado a criação de uma força para combater aqueles rebeldes islâmicos que controlam um vasto território no nordeste da Nigéria. Álvaro Lúcio Andrade.
Testemunhas revelaram que centenas de suspeitos combatentes do Boko Haram cruzaram a cidade nigeriana de Gambaru na manhã desta quarta-feira e atacaram aldeias fronteiriças nos Camarões. Mal Moussa Ledoubleye, jornalista camerunês que vive perto da cidade de Fotokol, disse à Voz da América que os militantes podem ter reagido assim depois de as suas posições em Gambaru terem sido atacadas por forças do Chad. Ele diz que o exército tchadiano atacou posições de Boko Haram na cidade nigeriana de Gambaru após rebeldes disfarçados de transeuntes terem atacado centenas de pessoas e morto três dos seus soldados em Fotokol, na fronteira com a Nigéria. Ele acrescenta que os chadianos usaram seus helicópteros para bombardear Gambaru. Mal Moussa afirma ainda que os insurgentes atacaram vários postos militares no Chad depois de terem atravessado a fronteira com os Camarões na manhã desta quarta-feira. Aquele jornalista revela ainda à Voz da América que os soldados dos Camarões também se mobilizaram para ajudar os chadianos a lutar contra os rebeldes do Boko Haram. Moussa afirma que soldados dos Camarões apoiaram os chadianos de longe, mas não entraram no território nigeriano. Ele diz que não houve tiroteio entre o exército camaronês e os militantes, mas confirma que os combates entre os militares do Chad e os rebeldes de Boko Haram foram violentos. Por seu lado, o porta-voz do exército dos Camarões, Coronel Didier Bajek, disse que os exércitos dos Camarões e do Chad foram mobilizados para Fotokol para lutar contra o Boko Haram. Ele garante que essas duas forças vão enfrentar o movimento até a entrada em operação da força regional a ser criada pela União Africana, como ficou decidido na cimeira de chefes de Estado e de Governo realizada na semana passada em Addis Abeba.
de solidarité agissante. Le Tchad s'est tenu tout à fait disposé.
Ela diz que haverá momentos muito difíceis para Boko Haram nos próximos dias, com a criação de uma força regional de 7.500 homens. Afirma ainda que o Tchad e os Camarões têm acordos bilaterais para combater conjuntamente o Boko Haram, depois que o presidente dos Camarões, Paul Biya, pediu apoio internacional para destruir o grupo rebelde. Amanhã, peritos da União Africana devem reunir-se em Yaoundé para elaborar estratégias sobre como a nova força irá operar no terreno.
O papel do Japão no palco internacional voltou a estar em destaque depois das execuções de dois cidadãos nipónicos às mãos do grupo terrorista Estado Islâmico na Síria. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, pretende alterar o posicionamento pacifista do Japão e quer um envolvimento mais ativo na segurança global. O primeiro desafio do Japão é fazer frente à ameaça terrorista colocada pelo Estado Islâmico, afirma John Swanson Wright, da organização Chatham House, com sede em Londres. Será que eles vão colocar-se numa posição de relativo isolamento depois do choque que estas execuções representaram? Interrogou-se Wright. Ou vão aceitar a lógica de que o Japão está inevitavelmente envolvido nos assuntos internacionais de um modo que não lhe permite esse isolamento? Questão do pesquisador da Chatham House. O Estado Islâmico disse que executou os dois japoneses depois de Tóquio ter oferecido 200 milhões de dólares em ajuda não militar a países que combatem o grupo terrorista. Na sua reação, o primeiro-ministro japonês não deixou margem para dúvidas. Shinzo Abe afirmou que o Japão vai cooperar com a comunidade internacional para fazer com que o Estado Islâmico pague os seus crimes, acrescentando que o Japão nunca cederá ao terrorismo. A atual Constituição japonesa, aprovada depois da Segunda Guerra Mundial, impede as Forças Armadas nipónicas de participarem em conflitos no estrangeiro. Contudo, na sequência das execuções, o primeiro-ministro Abe está a defender a emenda da Constituição de modo a permitir que forças militares japonesas possam participar em operações de resgate de cidadãos japoneses no estrangeiro. E amigo ouvinte, de seguida aqui na Voz da América, como habitualmente, o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Esportiva, vamos para a Guiné Equatorial, onde hoje, dentro de pouco tempo, entram em campo as seleções da República Democrática do Congo e da Costa do Marfim. Primeira meia-final da Taça das Nações Africanas 2015, CAN 2015. Costa do Marfim, grande favorita, com jogadores como Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho e outros. Mas o treinador da República Democrática do Congo, Florent Ibemengue, diz que não se sente intimidado por esses nomes.
No, there won't be any problems when we face the Ivory Coast, and there certainly won't be any kind of inferiority complex. We will enter the pitch on match day with the firm desire to secure a victory.
Florent Ibemengue a falar na conferência de imprensa. O que ouvíamos era, claro, estar a voz do tradutor inglês, mas Ibemengue diz que não prevê problemas face à Costa do Marfim. E a sua equipa não tem complexos de inferioridade. Vamos entrar com a vontade de ganhar. Ora bem, quem fala assim não é gago. O treinador da Costa do Marfim, Hervé Renard, mostrou-se confiante com as suas opções de ataque e de marcar golos, fazendo notar que tem um excelente banco, é verdade. Mas no passado, claro está, a Costa do Marfim tem sido favorita e tem falhado. Mas Renard, a raposa, diz que o passado pode ser uma boa lição.
It's not the same squad, it's not the same players. The story is completely different.
Não é a mesma equipa, não são os mesmos jogadores, é uma história totalmente diferente, disse Renard.
These players, they have a lot of some of them they have a lot of experience. Sometimes bad experience, but in life you can use the bad memory to.
Estes jogadores têm muita experiência, alguns deles mais experiência, mas na vida, quando se consegue transformar uma má experiência, pode-se usar essa má experiência para melhorar e um dia consegue-se alcançar sucesso. Espero que tenha chegado à altura disso.
I hope this time is coming.
Hervé Renard, treinador da Costa do Marfim. A Costa do Marfim, recorde-se, eliminou um dos favoritos, a Argélia, nos quartos de final. A Argélia anunciou que o treinador francês, Christian Gourcuff, permanece no cargo. Mas a grande notícia, contudo, é a decisão da Confederação Africana de Futebol de suspender o árbitro do controverso Guiné-Equatorial-Tunísia, Rakhindra Prasad Sechurne. Apanhou 6 meses de suspensão. Sechurne deu um penalti inexistente à Guiné-Equatorial no último minuto do jogo, forçando a um prolongamento em que a Guiné-Equatorial venceu. Tunísia foi multada em $50 mil pelo comportamento dos seus jogadores após o jogo. Não estavam contentes, claro está. E vai ter que pagar os estragos causados pelos seus adeptos ao estádio. Também não estavam contentes. Tunísia tem que pedir desculpas formais ou então justificar porque é que disse que houve uma conspiração para colocar a Guiné Equatorial nas meias finais. Guiné Equatorial joga amanhã com o Ghana. Continuamos com o futebol. Na Alemanha, Bayern München, Bayern de Munique, somou ontem segundo jogo sem vencer no campeonato após o regresso das férias grandes de inverno. Empatou em casa com o Schalke a 1 bola. Mantém 8 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg, que tinha derrotado o Bayern no fim de semana por 4-1. Wolfsburg ontem não soube aproveitar o deslize do Bayern, empatou com o Eintracht Frankfurt. Em Espanha, Real Madrid pode hoje aumentar a sua vantagem no topo. Tem 1 ponto de vantagem sobre o Barça, tem menos um jogo. Esse jogo em atraso contra o Sevilha, em quarto lugar, é hoje. Basquetebol americano, NBA. Vamos aos resultados de ontem. Filadélfia, 105, Denver, 98. Pistons, 108, Miami, 91. Sacramento Kings jogou em casa e perdeu com o Golden State, 121-96. O Nova York também jogou em casa, também perdeu com o Boston, 108-97. O Portland Trail Blazers jogou em casa e ganhou aflitivamente ao Utah Jazz, 103-102.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E tempo ainda para as principais notícias aqui na Voz da América. Em Taiwan, as equipas de socorro usaram um guindaste para levantar parte dos destroços de um avião de passageiros que se despenhou perto de Taipei, causando a morte de pelo menos 25 pessoas e outras 2 dezenas estão dadas como desaparecidas. O aparelho da Transásia caiu num rio depois de fazer uma volta brusca, acabando por tocar num viaduto. Isso apenas 10 minutos depois de ter descolado para um voo com destino à ilha de Kinama, a poucos quilómetros da costa da República Popular da China. Desconhece-se para já as causas do acidente. Centenas de combatentes do Boko Haram atravessaram hoje a fronteira com os Camarões, confrontando-se com soldados camaroneses e chadianos que foram enviados para a região para lutar contra os militantes nigerianos. Testemunhas oculares disseram que os rebeldes entraram na localidade de Fotokol, na fronteira entre os Camarões e a Nigéria, atacando posições militares chadianas. O Chad afirmou que repeliu ontem ataques do Boko Haram em Fotokol, perseguindo os rebeldes até Gambaro, na Nigéria. Acrescentou que mais de 200 militantes e 9 soldados chadianos morreram nos confrontos, mas esses números não foram confirmados de fonte independente. O governo da Somália anunciou que um ataque de um avião não tripulado americano matou no sábado o destacado dirigente da organização Al-Shabaab, Yusuf Deg. Acrescentou que Deg morreu juntamente com outros comandantes da Al-Shabaab num ataque da cidade de Dinsor, no sul do país. De acordo com o governo somali, Deg, que era chefe das operações exteriores da Al-Shabaab, foi responsável pelo planeamento de ataques dentro e fora do país. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Temos pela frente mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor, continue com a Voz da América.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. E podem nos acompanhar no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 33 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu está pouco nublado, a temperatura de 8 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção, a Fatuma Kalala, assistência técnica de Glenn Hollis. Títulos das principais notícias a esta hora em Taiwan. Desastre de avião causa a morte a pelo menos 25 pessoas. Combatentes do Boko Haram confrontam soldados camaroneses e chadianos. A Somália confirma a morte de dirigente da Al-Shabaab. 4 de fevereiro, quarta-feira, estaremos com a vida na América, a agenda africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde vários analistas acham que é necessário que o presidente Filipe Nyusi encontre uma solução que faça com que o líder da renome, Afonso de Lacama, se sinta com maior prestígio e com forte poder económico e político para se ultrapassar a presente tensão política em Moçambique. Os detalhes aqui com o Ramos Miguel.
Filipe Nyusi disse terça-feira em Maputo estar disponível para se encontrar com o líder da renome, mas muitas pessoas perguntam para discutir o quê? O historiador António Munhovo diz ser da opinião de que Afonso de Lacama sente a falta de prestígio e a falta de poder político e até económico, tendo em conta o papel que teve na luta pela democratização da sociedade moçambicana. Quem decide é o presidente Nyusi e ele tem que pensar nisso, já que ao nível do governo não vejo qualquer possibilidade para Afonso de Lacama, disse Munhovo. Entre os moçambicanos, reina uma enorme expectativa em torno de um eventual encontro entre o presidente moçambicano e o líder da renamo.
Qualquer conversação, ou seja, na base de negociação ou de um diálogo, tem havido como expectativa entre os moçambicanos que haja sempre um resultado palpável, ou seja, que essas conversações, o diálogo ou essas negociações tenham alguma consequência. E essas consequências, na verdade, devem sempre estar em função das expectativas dos cidadãos moçambicanos, ou seja, em função do espírito geral da nação. O que é que, na verdade, nós esperamos como moçambicanos? Se chega a bom porto, que haja capacidade suficiente dos dois se entenderem, de modo a que possamos preservar tudo que conseguimos nos últimos 20 anos como resultado de estabilidade política do país, de algum modo social.
Sociólogo moçambicano João Colasso. Entretanto, para Cartoon Cadeado, especialista em conflitos e relações internacionais no Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, é necessário resolver a questão dos homens armados da RENAMO.
Os homens armados da RENAMO têm uma preocupação e essa preocupação foi alegadamente satisfeita com esta promessa do Fundo da Paz, mas não deixa de ser ainda uma preocupação, principalmente porque nós sabemos que há alguns homens que estão sob o controle, mas têm muita probabilidade de cair fora do controle do próprio líder da RENAMO.
O acadêmico Ismael Moussa diz que, para além disso, é urgente uma solução que passe por uma política de inclusão na distribuição dos rendimentos provenientes dos recursos naturais.
Se nós repararmos, os países que melhor conseguiram gerir os seus recursos energéticos energéticos, particularmente, caso concreto de petróleo e gás, que normalmente atrai tanto conflitos como, tanto pode ser uma bênção como pode ser uma maldição, mas os países melhor sucedidos foram aqueles que conseguiram ter uma melhor inclusão interna, particularmente na distribuição dos dividendos desses recursos.
O bispo auxiliar de Maputo, João Carlos Nunes, diz que as exigências de Afonso de Cama são para uma sociedade mais justa e devem ser tidas em conta.
É importante que envolvamos todos os moçambicanos. O processo de vivência, de partilha dos espaços comuns, de convívio entre os moçambicanos, ainda não está muito consolidado, tem de facto lacunas. É por isso que, de certa maneira, a própria RENAMO sentiu essa espécie de exclusão.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E vamos agora para o Brasil. A indiferença do Brasil para com o grande número de mortes de jovens negros levou a Amnistia Internacional a lançar uma campanha para chamar a atenção da sociedade e exigir políticas públicas que possam reverter a realidade. Detalhes com a Maria Cláudia Santos.
Todos os anos, mais de 30 mil homens negros, com idades entre 15 e 29 anos, são assassinados no Brasil. Com a campanha Jovem Negro Vivo, a Anistia Internacional quer que os brasileiros e autoridades deixem de fechar os olhos para o número alarmante de mortes de afrodescendentes no país. Alexandre Cinconello, assessor de direitos humanos da Anistia Internacional no Brasil, afirma que o brasileiro é indiferente a essas mortes porque as vítimas são negros pobres.
Então há uma grande indiferença em razão de quem está morrendo e também pelo número, né, que esse número vem crescendo a cada ano. Isso vem provocando uma indiferença, uma certa naturalização da sociedade com relação a essas mortes.
Alexandre lembra que o pano de fundo para toda essa indiferença com os assassinatos de afrodescendentes é o racismo brasileiro, manifestado em várias facetas.
Se a gente pega todos os indicadores sociais em população negra e branca, acesso à saúde, acesso à educação, no mercado de trabalho, a gente vê essa desigualdade racial acontecendo. E no caso, né, da violência, você tem, por exemplo, abordagens policiais que são mais severas e agressivas e violentas com relação a jovens e jovens negros, até a faceta do racismo que é a indiferença. Ou seja, não me interessa, isso não me importa, esses jovens estão, o destino deles não é entrar numa universidade, não é você ter uma vida estruturada, o destino deles pode ser a morte. Então é uma indiferença que faz com que essa situação permaneça ou, na verdade, vem se agravando nos últimos anos.
O representante da Anistia lembra que a guerra às drogas também acabou virando uma guerra às juventudes das periferias das grandes cidades do Brasil.
E isso faz com que operações policiais ou mesmo toda a política de segurança seja focada nessa guerra que, em geral, acaba deixando as pessoas que vivem em territórios onde você tem o tráfico de drogas, uma posição muito vulnerável. Você não tem uma proteção efetiva às pessoas que vivem nesses locais.
O apoio à campanha da Anistia Internacional, que chama a atenção para as mortes de negros jovens no Brasil, pode ser feito pela internet. Os organizadores da iniciativa planejam entregar um manifesto ao governo brasileiro nos próximos meses.
Tem uma petição online que a gente está sugerindo que as pessoas entrem na página da Anistia, conheçam os materiais da campanha e assinem. Esse manifesto é a gente dizendo basta de homicídios, chega de homicídios no país, queremos ver os jovens vivos. Está pedindo para as autoridades desenvolver políticas de redução de homicídios.
Repórter Maria Cláudia Santos.
Obrigado, Maria Cláudia. O exército chadiano envolveu-se ontem em intensos confrontos com militantes do Boko Haram ao longo da fronteira entre a Nigéria e os Camarões. O governo do Chad afirmou que mais de 200 combatentes do Boko Haram foram mortos nos combates. A ação parece iniciar uma ofensiva regional contra o grupo Boko Haram depois da cimeira dos chefes de Estado e de governo da União Africana ter aprovado a criação de uma força para combater os combatentes islâmicos que controlam um vasto território no nordeste da Nigéria. Detalhes com Álvaro Lugero Andrade.
Testemunhos revelaram que centenas de suspeitos combatentes do Boko Haram cruzaram a cidade nigeriana de Gambaru na manhã desta quarta-feira e atacaram aldeias fronteiriças nos Camarões. Mal Moussa Ledou Blaise, jornalista camerunês que vive perto da cidade de Fotokol, disse à Voz da América que os militantes podem ter reagido assim depois de as suas posições em Gambaru terem sido atacadas por forças do Chad. Ele diz que o exército tchadiano atacou posições de Boko Haram na cidade nigeriana de Gambaru, após rebeldes disfarçados de transeuntes terem atacado centenas de pessoas e morto 3 dos seus soldados em Fotokol, na fronteira com a Nigéria. Ele acrescenta que os chadianos usaram seus helicópteros para bombardear Camaru. Malmoussa afirma ainda que os insurgentes atacaram vários postos militares no Chad depois de terem atravessado a fronteira com os Camarões na manhã desta quarta-feira. Aquele jornalista revela ainda à Voz da América que os soldados dos Camarões também se mobilizaram para ajudar os chadianos a lutar contra os rebeldes do Boko Haram.
Não, eles estavam na apoio.
Moussa afirma que soldados dos Camarões apoiaram os chadianos de longe, mas não entraram no território nigeriano. Ele diz que não houve tiroteio entre o exército camaronês e os militantes, mas confirma que os combates entre os militares do Chad e os rebeldes de Boko Haram foram violentos. Por seu lado, o porta-voz do exército dos Camarões, Coronel Didier Bajek, disse que os exércitos dos Camarões e do Chad foram mobilizados para Fotokol para lutar contra o Boko Haram. Ele garante que essas duas forças vão enfrentar o movimento até a entrada em operação da força regional a ser criada pela União Africana, como ficou decidido na cimeira de chefes de Estado e de Governo realizada na semana passada em Addis Abeba.
De solidarité agissante. Le Tchad s'est tenu tout à fait disposé.
Ele diz que haverá momentos muito difíceis para Boko Haram nos próximos dias, com a criação de uma força regional de 7.500 homens. Afirma ainda que o Chad e os Camarões têm acordos bilaterais para combater conjuntamente o Boko Haram, depois que o presidente dos Camarões, Paul Biya, pediu o apoio internacional para destruir o grupo rebelde. Amanhã, peritos da União Africana devem reunir-se em Yaoundé para elaborar estratégias sobre como a nova força irá operar no terreno.
13 horas, 11 minutos, a Voz da América em português, economia com o Eduardo Ferro.
A companhia petrolífera Anadarko está a negociar o fornecimento anual de mais de 8 milhões de toneladas de gás natural de Moçambique a clientes asiáticos a longo prazo, anunciou a empresa durante a apresentação dos resultados do ano passado. Com potencial de exploração de cerca de 200 bilhões de pés cúbicos de gás natural, os projetos liderados pela Anadarko e pela italiana Eni poderão colocar Moçambique entre os maiores países exportadores de gás natural, estando o prazo para o arranque da exploração comercial fixado pelas empresas e pelo governo moçambicano para 2018. Essa data tem, no entanto, suscitado dúvidas a vários analistas económicos que não arriscam um prazo inferior a 2020, atendendo ao volume de investimentos e também ao tempo de desenvolvimento das infraestruturas necessárias à exploração do gás natural, normalmente a rondar uma década. A australiana Triton Minerals descobriu novos afloramentos de grafite na sequência do programa de levantamento cartográfico e da recolha de amostras no projeto Ancoaba, no norte de Moçambique. No final de 2014 ficou concluído um programa de levantamento aéreo geofísico e, embora a maior parte dos dados esteja ainda a ser processada, a Triton Minerals pôde já confirmar a ocorrência de 3 afloramentos de grafite de elevada qualidade. O Fundo Monetário Internacional questionou a sustentabilidade da dívida pública portuguesa num contexto de enfraquecimento da economia e de relaxamento do déficit. O Fundo Monetário Internacional prevê que o rácio da dívida em percentagem do Produto Interno Bruto, embora esteja a registrar descida, ficará em 125,7%, numa altura em que a economia está a enfraquecer e em que o déficit orçamental será de 3,4% e não de 2,7%, como afirma o Governo. A sustentabilidade da dívida assenta em mais reformas estruturais de apoio à competitividade e ao crescimento no médio prazo, mas o FMI sente que a proximidade de eleições está a reduzir a ambição do Governo, como também vê um enfraquecimento do consenso político em torno das reformas em Portugal. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,14 dólares, a libra estava cotada a 1,52 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,42 randas.
K Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A comunicação à distância contém essencialmente sons e fotografias. O cientista britânico vai estar muito próximo de tornar possível enviar sabores, cheiros e mesmo um simples toque. Este é o tema da edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Muitas pessoas no mundo dispõem de uma das maiores maravilhas da tecnologia moderna, a comunicação instantânea audiovisual. Professor Adrian David Choke, da Universidade da Cidade de Londres, sustenta desejar passar para além do que classifica de barreira de vidro.
In the real world, we can open up the glass, open the window, and
No mundo real, podemos abrir o vidro, podemos abrir a janela, podemos tocar, podemos saborear, podemos cheirar no mundo real. Comecemos com o saborear. Choke refere que sabores diferentes são estimulados por moléculas que provocam a ionização química na superfície da língua, enviando para o cérebro sinais de determinada amplitude e frequência que são possíveis de reproduzir com dois elétrodos.
You put these two silver electrodes in your mouth, you put your tongue in between.
Pomos estes dois elétrons na boca, pomos a língua no meio e estimulamos eletricamente e recebemos assim uma percepção de sabor no cérebro. Até agora, os cientistas reproduziram sabores ácidos, salgados e até mesmo azedos. Um outro equipamento denominado Senti, ligado ao smartphone, espalha pequenas nuvens de aromas selecionados, como alfazema e jasmim, cheiros de frutos e até mesmo de café. Basicamente, o que acontece, diz Adrian David, temos uma aplicação que liga à internet e liberta cheiro no telefone. Senti contém um cartucho com cerca de uma centena de cheiros diferentes que, quando esgotados, têm de ser substituídos. O toque é transmitido através de um aparelho semelhante a um anel. Ligados por 100 fios ao telefone, smartphone, transmite um pequeno aperto quando a outra pessoa faz o mesmo durante o diálogo. Posso estar em Londres e o meu amigo em Tóquio. Quando aperto o meu dedo, ele recebe o impulso através da internet, diz Adrian David. Chegou que afirma esperar que equipamentos como estes passem algum dia a ser adicionados aos smartphones, transcendendo assim as atuais limitações da comunicação à distância.
Estúdios em Washington, a Voz da América, a transmitir em português.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Empresas e funcionários dos vários governos africanos exportam ilegalmente do continente cerca de 60 mil milhões de dólares por ano, revela um relatório do painel de alto nível sobre os fluxos financeiros ilícitos em África, criado pela Comissão Económica das Nações Unidas para a África e pela União Africana. Segundo o painel, este montante poderia ajudar sobremaneira a estimular um crescimento económico mais rápido daquele que é considerado o continente mais pobre do mundo. Na edição de hoje de Agenda Africana, o professor António Francisco, diretor de investigação e coordenador do Grupo de Investigação sobre Pobreza e Proteção Social no Instituto de Estudos Sociais e Económicos de Maputo e professor associado da Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane, aborda essa fuga de capitais. Comecei por lhe pedir uma pequena reação ao facto de 60 mil milhões de dólares saírem anualmente do continente.
Há todo esse processo de fluxo de capitais ilegais, mais ilegais ou menos ilegais. Ora, nós sabemos que em alguns casos não são tão ilegais como tal, porque têm um envolvimento das próprias instituições de Estado. Nós, por exemplo, em relação à Angola, o que é realmente ilegal e o que é orquestrado em articulação com as elites e com o poder de Estado. Noutros casos, nós sabemos que há processos de guerra, há processos de insegurança, há tráfico ilegal de drogas. Moçambique, de alguma maneira, parece também estar a ser afetado por esse processo. Então, há todo um conjunto de dinâmicas que certamente Moçambique faz parte delas. E que eu diria que, em parte, sim, o relatório atribui a grande causa ou a grande culpa às grandes corporações comerciais, mas isso penso que é uma parte da verdade, porque nós temos exemplos de países africanos onde esse processo talvez não seja tão gritante como o caso das Maurícias, o caso de Botsuana. Portanto, são países com uma capacidade de segurança institucional, de atração do investimento, de tranquilidade da próprios cidadãos, que me parece que faz com que a fuga de capitais, legal ou ilegal, não seja tão gritante como em países onde, de facto, o ambiente não é nada favorável à sua permanência no país. Eu gostaria de referir, por exemplo, Moçambique é classificado pelas agências de rating como um país de alto risco, é um país B, portanto é um país que no jargão financeiro é lixo. Ora, essa classificação já em si mostra que é um país de ambiente especulativo. E sendo um país de ambiente especulativo e não propriamente de ambiente de investimento, é natural que o capital venha para o país e tenha objetivos e tenha metas e tenha propósitos, principalmente de curto prazo e, portanto, tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista ilegal, eu acho que o ambiente em países como Moçambique ou como Nigéria ou como Zimbábue ou mesmo Angola, por razões às vezes diferentes, em que o Estado participa mais ou menos, contribui fortemente para que se torne um ambiente que afugenta o próprio capital, em vez de o atrair e de se transformar num ambiente atrativo. De uma maneira geral, acho que o ambiente não é nada favorável à instalação do capital. Portanto, o ambiente está favorável a essa fuga.
O relatório do painel diz que os governos locais carecem de instituições e competências para detectar e travar a fuga de capitais. Essa demora em fortalecer instituições é algo natural, leva o seu tempo, ou então falta vontade política para implementar as instituições fortes?
Por um lado, é natural, na medida em que nós temos elites realmente pobres, elites que muitas vezes estão no poder, têm por trás de si uma trajetória meramente política ou guerrilheira, ou indivíduos, portanto, que não têm uma história de acumulação de capital e de negócios. Toda a origem também colonial tem a ver com isso. Portanto, a constituição de elites de classe média e de estabilizadas não existe. Agora, o que me parece é que também temos lideranças e temos governos que, em muitos casos, não favorecem uma estratégia nacionalista, na medida em que também são reféns, às vezes, de estratégias de reféns da poupança externa. Veja, o caso de Moçambique. Moçambique está com o Fundo Monetário, a ser apoiado pelo Fundo Monetário há 30 anos, desde 1984. Fez um grande progresso em inverter a crise, mas depois disso passamos por processos complicados. O exemplo que aqui dá o relatório sobre as madeiras, em que fala que metade é exportada sem ser registada. Ora, o registro não é só por causa das empresas chinesas. Nós sabemos, ouvimos falar de envolvimento de direções provinciais, de instituições do Estado. Podemos dizer que há um aspecto histórico de que não estão estabilizadas, mas também temos lideranças políticas que se tornaram predadoras. Eu acho que no caso de Moçambique há uma atitude muito predadora da parte das elites, das lideranças e que não têm uma visão no sentido de proporcionar um ambiente mais produtivo.
Frente a este cenário, apesar da África ter crescido muito economicamente nos últimos anos e ser apontado como um dos continentes com mais projeção de crescimento nos próximos anos, mas com este cenário quer dizer que esse crescimento ou um eventual desenvolvimento de África, ambos podem estar condicionados?
Não só, quer dizer, vamos lá ver, o crescimento pode haver, mas não significa que haja desenvolvimento.
Por isso.
Porque se o crescimento se faz e depois ele não é retido ou não é convertido em melhoria do padrão de vida, em melhoria da produtividade, não há desenvolvimento económico. Há crescimento económico, sim, mas o desenvolvimento económico só existe quando o crescimento vai para a produtividade, melhora o padrão de vida da população e há uma sistemática utilização do excedente económico na acumulação do capital a nível nacional. Ora, se esse capital que é gerado é exportado ou porque as instituições não o controlam ou porque as próprias instituições depois o exportam, então nós podemos ter realmente crescimento como temos em Moçambique, muito concentrado naqueles que são empresas altamente lucrativas, ter uma população completamente pauperizada e não haver um desenvolvimento na medida em que depois o tal crescimento não vai melhorar o padrão de vida da população.
Que caminho? Acredita que a mudança poderá só acontecer com uma nova geração de líderes? Ou não é por aí?
Então não depende de líderes. Eu acho que a mudança poderá acontecer com novas estratégias nacionais de desenvolvimento. No caso, por exemplo, de Moçambique, eu acho que nós precisávamos de ter uma estratégia que não é dizer que não precisamos de depender da poupança externa, nós precisamos de capitais externos, mas se esse capital externo não gera poupança interna e a mantém, será difícil. Novas gerações são precisas, mas novas políticas, sobretudo, de retenção, de captação, de criação de um ambiente de investimento e não um ambiente especulativo.
Era o professor António Francisco, diretor de investigação e coordenador do Grupo de Investigação sobre Pobreza e Proteção Social do Instituto de Estudos Sociais e Económicos de Maputo e professor associado da Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane. Ele é doutorado em Demografia pela Universidade Nacional da Austrália. E assim terminamos mais uma edição de Agenda Africana. Até a próxima quarta-feira, aqui na Voz da América. Sou Álvaro Ludgero Andrade.
Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015, a Voz da América a transmitir em português. Passagem para as notícias desta quarta-feira. Em Taiwan, as equipas de socorro usaram guindaste para levantar parte dos destroços de um aparelho de passageiros que se espinhou ao largo de Taipei, causando a morte a pelo menos 31 pessoas, estando uma vintena de outras dadas como desaparecidas. O aparelho da Transásia caiu no rio depois de fazer uma volta brusca, acabando por tocar num viaduto, 10 minutos após ter descolado para um voo com destino à ilha de Kinem, a poucos quilómetros da costa da República Popular da China. Desconhecem-se as causas do desastre. As caixas negras daquele avião foram localizadas e enviadas para os responsáveis da Administração da Aviação Civil. Centenas de combatentes do Boko Haram atravessaram a fronteira com os Camarões, confrontando-se com soldados camaroneses e chadianos que foram enviados para a região para lutar contra os militantes nigerianos. Testemunhas oculares indicam que os rebeldes entraram na cidade de Fotokol, na fronteira entre os Camarões e a Nigéria, atacando posições militares chadianas. O Chad afirma que repeliu ontem ataques do Boko Haram em Fotokol, perseguindo os rebeldes até Gambaru, na Nigéria. Acrescentou que mais de 200 militantes e 9 soldados chadianos morreram nos confrontos, mas esses números não foram confirmados por fonte independente. O governo da Somália anunciou que um ataque de um avião não tripulado americano matou no sábado o destacado dirigente da organização de Al-Shabaab, Yusuf Dege. Acrescentou que Dege morreu juntamente com outros comandantes da Al-Shabaab num ataque na cidade de Insor, no sul do país. De acordo com o governo somali, Dege, que era chefe das operações exteriores da Al-Shabaab, foi responsável pelo planeamento de ataques dentro e fora do país. A Jordânia executou hoje dois jihadistas iraquianos reivindicados pelo Estado Islâmico em retaliação à execução de um piloto jordano alegadamente queimado pelo grupo extremista. A emissão desta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos-nos de todos. Muito boa noite. Até amanhã.